Você está ouvindo Feijoada Completa.
Olha aí, começamos o nosso terceiro Feijoada Completa ouvindo Doce de Coco, de Jacó do Bandolim, na versão de Altamiro Carrilho.
A última quarta-feira não foi uma quarta-feira qualquer. Além de quarta-feira de cinzas, foi 14 de fevereiro, centenário de nascimento de Jacó do Bandolim, um dos maiores nomes do choro brasileiro, se não o maior. São de sua autoria clássicos como Vibrações, Doce de Coco, que a gente estava ouvindo agora no início do bloco, Noites Cariocas, Assanhado e Receita de Samba. Além de músico, Jacó foi um pesquisador de ritmos.
Bom, a Rádio Câmara começou a comemorar o centenário de Jacó do Bandolim no último domingo, dia 11, no programa Brasil Instrumental. A jornalista Carmen Del Pino entrevistou o músico Del Rian, que é atualmente o presidente do Instituto Jacó do Bandolim. Del Rian substituiu Jacó no conjunto Época de Ouro. Após a sua morte, contou várias histórias sobre Jacó do Bandolim, sobre a sua vida e sua música. Vale a pena conferir. O programa está disponível no nosso site, www.radio.câmara.leg.br.
E o Feijoada Completa não vai deixar por menos. Eu e o André Amaro conversamos ontem com Hamilton de Holanda, músico que prepara uma homenagem ao mestre do choro numa coleção de 6 CDs. Vamos ouvir essa conversa agora. Bem, Hamilton de Holanda, bem-vindo ao Feijoada Completa. É um prazer receber você aqui no nosso programa.
É um prazer estar com vocês também, que tem uma programação maravilhosa para falar do mestre Jacó.
Você está aí gravando uma série de 6 discos em homenagem ao centenário de Jacó do Bandolim. E a gente quer saber o que, que ele representa para você como músico, na sua construção como músico, na sua história. O que, que ele representa para você?
O Jacó do Bandolim é o compositor, talvez, que eu toque mais músicas. Né? Eu toco muita música do Tom Jobim, do Chico Buarque, do Baden Powell, do Hermeto, mas eu acho que o Jacó foi o compositor que, principalmente no início da minha aprendizagem musical, foi o compositor que eu mais toquei, o bandolim que eu mais ouvi. Então, ele é a base que eu faço. Eu só toco porque um dia eu me encantei pelo som do bandolim e porque, a partir daí, do som do bandolim, eu conheci o Jacó. E, enfim, ele é uma figura fundamental na minha vida.
Essa série tem um caráter afetivo, assim, uma construção especial para você?
Olha, é sempre emocionante tocar as músicas do Jacó. Só de tocar, só de ouvir, eu já me emociono, já me transporto já para um outro lugar, para uma outra época. E fazer uma série, na verdade, é uma maneira de agradecer também, é uma gratidão, é uma maneira de reencontrar também com o meu passado, sabe? A partir de um outro momento da minha vida, a partir de um outro momento do meu desenvolvimento como músico, como pessoa. Então, tem sido marcante e, quer dizer, é uma coisa que eu tenho feito e até o final vai ser emocionante, porque cada vez que eu toco uma música é um pelinho do braço que arrepia, sabe? Às vezes até uma lágrima. Então tem um grau de afetividade, de sentimento muito forte.
Maravilha. Hamilton, eu queria que você nos detalhasse como é que você idealizou essa série. Eu sei que o primeiro disco tem arranjos feitos para bebês, é isso?
Exatamente. A série partiu também... De um convite muito especial que o João Augusto, que é o dono da gravadora Deck Disc, me fez. Eu já estava com vontade de fazer alguma coisa bem bacana para o Jacó, e ele, pô, vamos fazer uma caixa, porque aí fica marcado uma coisa do centenário e tal. E daí, a partir dessa ideia da caixa, né, de fazer uma caixa e tal, eu fui levantar as músicas que eu tocava do Jacó, eu vi que tinha mais de 40, falei, ah, então dá para fazer no mínimo 4 discos, né? A partir de 3 é uma caixa, então 4, 5, 6, aí a partir daí já o importante é eu conseguir tocar todas essas músicas que eu já toquei um dia. E cada disco vai ter uma onda diferente, vai ter um, né, como você comentou, esse primeiro que eu gravei, que eu sempre quis gravar uma coisa para beber, né, mas para beber assim, feito especialmente, mesmo, não é só tocar a música ali. Eu gravei com um toque muito macio, o bandolim tocando de uma maneira muito leve, né?
Uhum.
Para agradar o ouvido do neném, de uma maneira com um andamento das músicas mais lentos também. Então você ouve aquela melodia do Jacó que você é acostumado a ouvir mais rápido, você ouve lento, vem uma outra sensação de uma certa paz, assim, sabe? Então
uhum.
Ficou muito legal o resultado desse primeiro. Eu já gravei um outro, que é com um trio, que aí já é um pouco mais solto, tem muita improvisação. Gravei com o Thiago da Serrinha e o Guto Verde, que são meus companheiros aí já de altas viagens, né?
Certo.
E pelo mundo e tudo. E a gente se concentrou e eu escolhi 12 músicas e gravamos ali. Foi largar o rec e tocar, sabe, de uma maneira livre e tudo, então... Tem essa, já um lado já mais meu, assim, meu, como artista mesmo, né?
Uhum.
E aí daí eu vou fazendo outros, quero fazer um com orquestra de cordas, e cada um vai ter um ambiente, uma paisagem musical, sabe?
E tem muitos parceiros?
Ah, sempre. Eu quero estar com a maioria deles, se puder. Com todos não dá, mas com um número maior que eu conseguir levar para o estúdio é a minha intenção. Assim como eu tô criando os arranjos, eu estou também inventando como vai ser o próximo, como vai ser o seguinte, de uma maneira espontânea também, e pensando nesse sentido de uma obra em progresso.
E é para ser lançado, então, no segundo semestre.
No segundo semestre, exatamente, no segundo semestre.
Ô, Hamilton, eu queria agora falar sobre o presente que você recebeu do Instituto Jacó do Bandolim, né, pela Casa do Choro. Você está aí com um bandolim de 10 cordas que pertenceu a Jacob, né?
Exatamente. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, que foi o Sérgio Prato, que é um amigo que eu tenho já de muitos anos e que é vice-presidente do Instituto Jacó do Bandolim,
uhum.
me disse que o Instituto, junto com a Casa do Choro, tinham me escolhido para ser o guardião do bandolim de 10 cordas do Jacó.
Pois é, eu queria falar sobre isso. O bandolim de 10 cordas é uma invenção do Jacó? Ele era um inventor de instrumento?
Foi uma grande descoberta, na verdade, né? O bandolim de 10 cordas... como instrumento, já tinha gente na Itália tocado, o próprio Armandinho já tinha o bandolim de 10 cordas, e a gente descobriu que o Jacó também tentou desenvolver alguma coisa. Não tem nenhuma gravação dele, só tinha um instrumento. Então, na verdade, essa ideia dos 10 cordas, ela já habita o inconsciente coletivo dos bandolinistas, né?
Uhum.
Então, quando eu fiz, na verdade, eu não sabia dessa coisa do Jacó, não tinha ideia que ele também tinha feito, e quando o pessoal do Instituto me disse que eu seria o guardião, que existia esse bandolim, foi uma notícia maravilhosa, porque confirmou, então, o que eu achava, né, que o bandolim, ele pode também ter uma função harmônica, assim, de fazer harmonia, de fazer os acordes, de tocar a polifonia toda nele, e o Jacó já tinha tentado fazer isso também, então, e depois... Saber que eu fui presenteado com esse bandolim, para mim foi muito emocionante. É uma responsabilidade maravilhosa.
Ou seja, o bandolim de 10 cordas é uma invenção, entre aspas, aí, coletiva. Vários artistas pensaram isso, tentaram isso ao mesmo tempo. E depois que você tentou, que você descobriu que o Jacó tinha feito um...
Na verdade, isso aí, cada um vai ter uma coisa. O que eu posso dizer é que eu criei o meu bandolim de 10 cordas, na verdade, inspirado pelo violão, não foi nem pelo bandolim.
Uhum.
Justamente por ver o violão tocando, fazendo aquela coisa completa de melodia, de ritmo, de harmonia, né? Então, o que me inspirou foi isso. E daí eu inventei uma técnica, uma maneira de se tocar e que... com certeza marcou, porque isso foi em 2000. Então, a partir daí, todos os luthiers do Brasil também passaram a construir o bandolim de 10 cordas. Então, Na minha história, eu vejo dessa maneira, entendeu?
E foi por isso que você recebeu o presente?
Eu acho que também porque, quando eles me deram, eles sabem que eu realmente fui influenciado muito pelo Jacó. Tenho a minha base, o repertório do Jacó. Então, eu sou um cara que vou sempre difundir, quer dizer, estou difundindo a música do Jacó. Vou em vários festivais, por exemplo, de bandolim pelo mundo e toco as músicas do Jacó. Toquei até a música do Jacó com o John Paul Jones, que é o baixista do Led Zeppelin. Então, eu estou sempre colocando o Jacó em situações. Então, acho que eles vendo isso, acharam que eu era a pessoa ideal. E eu fiquei feliz da vida.
Ah, legal. E esse bandolim, então, não tem nenhuma gravação do Jacó com ele, mas você está gravando essa série com ele.
Na verdade, eu gravei só o Jacó Baby. Só uma com ele. Só o primeiro, só o de neném.
Entendi.
Hamilton, eu queria então saber, finalmente, qual é a imagem que você tem do Jacó, assim, se você... Que histórias que você ouviu sobre ele, enfim, qual...
Ah, eu já ouvi muita história, já ouvi o depoimento dele para o Museu da Imagem do Som, já ouvi praticamente todos os discos dele, já conversei com várias pessoas sobre o Jacó, já passei perto da casa dele lá em Jacarepaguá, já passei perto da casa dele, que ele nasceu aqui, que ele morou aqui na Lapa também.
Uhum.
Então eu tenho... o Jacó foi um cara espetacular, porque ele conseguiu dar voz ao bandolim. Ele inventou o bandolim brasileiro, entendeu? Isso é o fundamental. A partir dele, todo mundo aprende através da linguagem que ele inventou, o jeito que ele inventou de tocar, entendeu? A maneira que ele inventou de compor. E, claro, baseado no choro, que é a grande língua materna da gente, né? Muito
uhum.
bem, claro.
Uhum.
Mas é isso. O Jacó, ele inventou o bandolim brasileiro.
Maravilha.
Você tem alguma história favorita, sim, clássica dele, que você tem ouvido, que te ajudou a construir um imaginário sobre ele?
Ah, eu acho que o Jacó era um cara que se fantasiava de um cara muito sério, mas que, no fundo, ele era bem-humorado e brincalhão, porque, na verdade, ele tinha uma preocupação com a música brasileira, de que o choro ia acabar. Então, ele acabou vestindo esse personagem, né, do cara que sisudo e tal, mas eu acho que no fundo ele era um cara muito amoroso e sensível, sabe? O Jacó era um cara muito sensível, então eu imagino se eu fosse encontrar um dia com ele, dando um abraço forte, né? Assim, poxa, que maravilha e tal. Então eu vejo ele mais por esse lado, assim, quando eu ouço uma música dele tipo Mágoas, tipo Pérolas, sabe? Umas músicas que têm um sentimento, têm uma sensibilidade, eu fico me questionando se realmente esse lado sisudo dele era mais uma fantasia que ele precisava vestir porque ele tinha que defender a música brasileira, mas que no fundo ele era um cara sentimental e muito sensível.
Hamilton, você citou aí algumas músicas dele, né? Mas se você pudesse escolher uma música para a gente ouvir agora, que simbolizasse essa sua relação com a música do Jacó, qual seria?
Vibrações.
Vibrações.
Qual que é a história da música? Dá para contar rapidinho?
Vibrações é o nome do disco, do melhor disco de choro de todos os tempos. É uma música que é muito, muito linda. Assim, a melodia conta uma história, parece que ele está falando com o bandolim, né? E é a música, acho que para mim é a música mais bonita dele.
Legal, Hamilton. Obrigada. A gente vai ouvir a música agora na sequência do programa, mas a gente já agradece aqui a sua presença no Feijoada Completa, comemorando com a gente o centenário de Jacó do Bandolim.
Obrigado pela participação, Hamilton, e sucesso no seu projeto. Vida longa à sua música.
Muito obrigado. Agradeço vocês também aí pelo programa. E um abraço bem apertado aí. Viva Jacó do Bandolim.
Viva. Ouvimos aí Hamilton de Holanda interpretando Jacó do Bandolim em Vibrações.
E agora o quadro Arte em Cena.
Arte em Cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
Bom, Arte em Cena recebe hoje a curadora, crítica de arte, pesquisadora, arte educadora, Renata Bunjanra. É com ela que eu vou conversar hoje sobre as dicas de artes visuais em Brasília.
Alô?
Renata Zambuja.
Olá, Messi André Amaro.
Obrigado por participar do nosso programa Feijoada Completa. Eu que fazia esse quadro, aliás, ainda faço, né? Mas agora eu estou apresentando, então tenho a honra de te convidar para nos dar as dicas de artes visuais em Brasília. Você que é uma especialista, você que é curadora, crítica de arte, pesquisadora, arte educadora, é a pessoa indicada para nos dizer o que, que vale a pena ver em Brasília nesse final de semana.
Bom, primeiro queria agradecer o convite e dizer que você tá afiado, né? Dia desse a gente conversou e eu vi que você tá bom de artes visuais pra caramba.
Sempre que posso eu vou às exposições, adoro. Na verdade, a minha vida artística é marcada um pouco por uma fase de artes plásticas, sabia?
Não, eu lembro. A gente não participou da Eco 92 lá atrás juntos?
Sim, isso foi uma performance, né? Na verdade.
É, mas aí já tava no campo, né?
Do currículo, é. Mas eu tenho alguns quadros.
Já estava no namoro lá com as artes visuais.
É verdade, é verdade.
Então, você quer saber? Bom, tem assim, agora nesse momento, quer dizer, que seria um momento, né, antigamente aqui em Brasília, um tanto parado, né, para eventos, mas é impressionante como a cidade mudou, né, porque tem muita coisa acontecendo.
É verdade.
A gente, bom, tem algumas exposições que já estão no ar há um tempo, né?
Aham. Uhum.
Que eu acho que super valem a pena, assim, para todo mundo. Quem conhece ou quem não conhece a arte, eu acho que é super importante, porque a gente tem um esvaziamento de museus de arte, assim, na cidade, né? A gente tem um museu nacional, né, ali na praça, mas que, na verdade, não tem exatamente a configuração de museu tradicional, né?
Uhum.
Mas agora tem uma exposição lá que é a Contraponto.
Que
é uma exposição bem bacana, que é a coleção do Sérgio Carvalho, né? Que é um dos maiores colecionadores que a gente tem no Brasil.
Uhum.
E que, felizmente, está radicado aqui em Brasília. Né? E ele adquire muito, né, a obra de arte brasileira e é muito interessante, porque ele tem quase 2 mil obras no acervo dele.
O negócio,
é
bom, para a sorte dos artistas, né?
Bom, ótimo para os artistas, inclusive porque essa Contraponto, que é bacana nela, é que tem um recorte, né, uhum, de curadoria, que, assim, nesse recorte você vai ver um tanto de artistas, mas, assim, não uma ou outra obra deles, vai ver um conjunto.
Ah.
Então, assim, para quem quer conhecer e saber quem é o sujeito, entender por que ele está no meio, por que ele é adquirido, né?
Uhum.
Saber um pouquinho mais, pode ver que tem os núcleos, assim, né? Então, o artista tem três tipos de obra, então dá para ver a evolução, vamos dizer, dele, né?
Certo.
Eu acho que essa exposição é legal e ela está para fechar, não sei a data, mas tem que correr para poder ver, porque é uma exposição grande, né?
Certo.
Toma tempo, mas tem outras, assim, nessa área do colecionismo tem uma outra, que é na Referência, que aí é uma galeria comercial, né, que é na Zona Norte, na 202, eu acho. E essa... E também é interessante porque ela faz um diálogo com essa do Sérgio, porque do Sérgio são três gerações de artistas, e essa da Referência também são. Então, é legal porque aí você pode ver mais coisas ainda com outra curadoria.
Uhum.
Então, além de você ver as obras, você vê formas de agrupar essas obras de maneira diferenciada de acordo com o curador, né?
Uhum.
Então, acho que essa é legal também de ver. E tem exposições, são exposições individuais. Aí nessa linha assim, de um grande conjunto sendo apresentado, a gente tem o Atos, né? Que eu acho que é essencial que se vá, assim.
Com certeza.
Tanto quem mora fora, que não conhece o Watts, quer conhecer, como quem mora aqui, porque tem muita gente que, não, que convive com as obras do Watts Bucão,
uhum,
e não conhece, né? E acha que são só os azulejos. E, na verdade, não são, né? Ele, uhum, ele, era um, ele na verdade, era um aficionado pelo teatro.
Olha aí.
É, mas como ele era muito tímido, é, ele acabou, e por várias razões, ele foi estudar com o Portinari, lá na... Trabalhou naquele, naquela igreja que o Portinari fez os azulejos, lá na Pampulha, né? E tal, foi convidado pelo Niemeyer, mas tem mais coisas. Então é legal porque são oito núcleos, parece, assim. E tem um também que é um diálogo do Atos com aqueles artistas com o trabalho do Atos, né? Então, uhum, são artistas contemporâneos. Então isso é legal, essa está no CCBB.
Essa tradição ou esse trabalho com azulejos... É, outros artistas trabalham com isso também, ou, digamos...
Total, trabalham. A Lígia Medeiros, por exemplo, a Lígia de Medeiros, que ela é aqui de Brasília, não sei se eu ouvi falar, uhum, ela faz azulejos lindos, assim, porque eu acho que é, uns azulejos assim, que bebem dessa tradição construtiva,
uhum,
né?
Uhum.
Abstrato, construtivo e tal, mas ela também faz figuração. E eu acho que o que aconteceu é que isso foi apropriado também por outras áreas, né? Porque antes ficava numa relação com as artes visuais,
uhum,
né? E hoje você tem designers fazendo, arquitetos fazendo. E, assim, é arte aplicada em algum lugar e tal. Não tem mais essa, talvez, assim, tem. Eu acho que tem gente que faz, sim. Mas, assim, ela é muito também de, por encomenda, né?
Ah, que legal.
É,
o Josafá Neves também, o Josafá Neves, né, que tem um trabalho já consolidado,
consolidado
como pintor, tem... ele começou a fazer também azulejos, e muito interessantes, assim, bem na linha do Rubem Valentim.
É, pois é, o Rubem Valentim é outro, mas super interessante, assim, de, né, de, já é, é muito interessante, porque essa coisa das artes visuais, ela vai abrindo, né,
uhum,
vai desdobrando, assim, para outras... coisas, e as pessoas se relacionam, acho isso um barato, assim, das influências, né?
Uhum.
Pois é, e aí tem outras exposições que eu também acho bem legal, porque daí também, se as pessoas querem, ah, vou tirar um dia, que eu acho legal isso, né? Tipo, um domingão, um sábado, sei lá,
uhum,
e vou fazer um tour, assim. Então aí você tem, conhecer as galerias, que tem, além da referência que eu já citei, né, das galerias do CCBB,
uhum,
é,
e da Caixa, né?
Da Caixa, que também tem o Dalí, né?
É.
Tem o Dalí agora, tá lá, né? O Salvador Dalí, que eu acho que aí já é um sujeito mais conhecido e tudo, né?
Uhum.
É legal para ver também, porque eu acho que... Porque também tem os recortes, eu acho importante saber, né, mais coisas. E geralmente agora, como tem muita coisa que já foi super vista...
Uhum.
O que os curadores, pesquisadores, as pessoas que têm essa exposição estão fazendo, é, eles acabam trazendo outras perspectivas do artista, né?
Uhum.
Porque o artista, o artista quase sempre, não sempre, mas quase sempre tem uma pegada multimídia. Então, por exemplo, Maravalhas, não, ele está lá, o Nelson Maravalhas, que é artista daqui.
Eu fui ver.
Na Alfinete, isso. Que ele faz desenhos, que não é a produção dele, a gente conhece ele mais como pintor, né?
Uhum.
E ele tem, e é uma, e assim, ele é um, ele produz muito. Então, assim, o Dalton Camargos, que é o proprietário da Alfinete, uhum, ele resolveu fazer um recorte pelo desenho. E tem é um desenho que está lá, um desenho sombrio, né? Um
uhum,
desenho escuro.
Exato.
É, e o próprio Maravalhas fala, né, que o desenho dele é mais escuro, que as pinturas são mais solares, né?
Uhum.
Então é legal que daí você vê também como é que isso se desdobra. E tem, assim, uma jovem artista que eu acho super legal também, junto na Alfinete, que é a Nina Ortoff.
Uhum.
Que é neta da Silvia Ortoff,
uhum,
que foi super grande escritora de livros infantis, né? E ela tá lá com outro trabalho, a primeira exposição individual dela, e é muito bacana, porque chama-se Atrás do Vento.
Uhum.
E ela é uma jovem artista assim, que fica pensando em questões a respeito do invisível, das
uhum,
distâncias, do imaginário.
Uhum.
É super bacana, porque é uma exposição de navegação, né?
Ah,
e aí
legal.
Você vê as possibilidades do vídeo, tem muito vídeo, muito áudio. Então, maravilha. Acho que é bacana. Você tem uma perspectiva do Nelson, do Maravalhas, na mesma galeria que com a Nina. Então, você pode fazer as relações, né, e perceber.
Que maravilha.
E agora tem uma outra... Eu acho que assim também, por exemplo, tem os cafés. Não sei se você já viu a galeria do Antonieta Café. Norte, na 708, 709 Norte. É um café super simpático, tem um bolinho legal. Super gostoso lá até. E recém abriu, e lá eles também têm tipo serviço, tatuagem, arquitetura, design embaixo, assim, sabe?
Que ótimo.
É, muito legal. E eles estão tendo uma exposição também de um arquiteto que é artista também. Né, desenhista, pintor, uhum. Enfim, várias coisas que ele é conhecido por Yuba.
Olha aí.
Também é um cara daqui, assim, então é legal, tem muita gente produzindo. E aí eu acho que por fim tem uma outra coisa que eu acho que é legal, que eu acho essencial até para falar, que é o BSD Plano das Artes. Não sei se você ouviu falar.
Sim, claro, claro. Mas conta um pouco para os nossos ouvintes do que se trata.
Então, eles são 20 espaços independentes que eles vão abrir do Distrito Federal todo, tá? Não só porque não tem galeria só no plano piloto. Uhum. Tem Taguatinga, tem no Guará, tem Sobradinho.
Claro.
Né? E a gente pouco, às vezes pouco conhece. Então, são 20 espaços independentes, vamos dizer assim, né?
Uhum.
São comerciais, mas não são. Tem toda uma... também chamados às vezes de autônomos, enfim. E eles, então, de 2 a 4, no dia 2 a 4 de março, vai ser naquele estilo ateliê aberto que tem em Santa Teresa, no Rio.
Sei,
que
sei.
Eles abrem, né? E as pessoas vão visitar os ateliês.
Aqui
então
já
vai
teve
ter...
também, né? Um circuito parecido.
Teve um circuito parecido, teve sim, é pouco tempo atrás. E quem idealizou isso foi a Sinara Barbosa, que é uma curadora que fica à frente do Elefante, que é outra galeria na Asa Norte, que é a galeria de residência. Então, ela bolou esse circuito, que vai ser, assim, 3 dias só. Então, é legal ficar ligado, né?
Uhum.
Tem uma página no Facebook, eu acho, quem ficar interessado. E vai ter um circuito de vans. Mas essa história eu não sei muito bem, não. Tem que pesquisar lá. E aí vão ser várias outras galerias, tá? Vai ser a XXX, Arte Contemporânea, que é no Jardim Botânico, né?
Uhum.
Ou a Galeria do Otto, Rathschneider, que é uma interessante também para quem curte arte, vamos dizer, gravuras, pinturas modernistas, modernas, uhum. Né? Ele tem muita coisa. Tem também as de fotografia, que são a Casa da Luz Vermelha, F508, Galeria Ponto.
Uhum.
Enfim, e aí vai haver, então eles vão abrir esses espaços, e tem outros aí, para as pessoas conhecerem. Tanto que as pessoas estão fazendo, né? Como também conversar, a gente vai ter círculo de conversas e tudo. Uhum. Eu acho que super vale a pena, sabe?
Bacana. Então, quer dizer, temos aí temos muitas opções, né, Renata? Então, para quem quiser.
Muito, porque a gente acha, as pessoas têm uma tendência de dizer, Brasília não tem, né? Não, as pessoas viajam para ver. E é assim, interessante, porque aqui tem muita coisa. E muita coisa boa, eu vou te dizer que muita gente que está exposta, inclusive agora, nesse momento, em todas essas exposições que eu citei, elas estão representadas, por exemplo, no PIPA, que é um prêmio super importante no Rio. Estão em museus nacionais e até alguns internacionais. Então, assim, são pessoas que são artistas que estão sendo reconhecidos fora daqui também. Então, essa noção também, eu acho que a gente tem que começar a pensar que o que existe como existe a internet, né, que nos reúne, assim, nos junta, existe a arte que está em todo lugar, né?
Uhum.
Então aqui, e tem coisa muito boa, então acho que super vale a pena tirar uns dias aí e fazer um circuito pela Caralho. Cidade, tanto plano piloto quanto
as
cidades que não estão no plano piloto, né, o DF uhum. inteiro, para poder ver o que está sendo feito. Acho que pode ser bem bacana.
Maravilha. Renata, muitíssimo obrigado pela sua participação, obrigado aí pelas dicas. Tá? Quem sabe a gente volta, né, a se falar numa outra ocasião.
Tá bom, André. Poxa, agradeço muito o convite. Achei o máximo falar hoje um pouquinho contigo sobre isso.
Vou aproveitar e divulgar também a nossa entrevista. Renata Zambuja é minha entrevistada no Trilha das Artes do dia 3 de março. Vocês não podem perder. Um papo adorável e inteligente com essa curadora, crítica de arte e artista impressionante.
Obrigada, André. Você também. Idem e bidem.
Obrigado, Renata. Um grande beijo.
Beijão, tchau.
Você ouve ao fundo o Grupo 2 de Ouro tocando o Voo da Mosca de Jacó do Bandolim. Vamos a mais um intervalo e o Feijoada Completa volta em um instante.
Feijoada Completa.